Ô, Gilvandro, e aí você tem o que para falar para a gente sobre essa questão toda aí?
Olha, nós temos uma profunda discordância, tanto da análise da Polícia Civil, quanto da conclusão do Ministério Público. E veja bem, aos ouvintes da Rádio Alvorada, quando eu digo uma profunda discordância, nós não queremos fazer nenhuma ilação, né, que coloque em suspeita a atitude do Ministério Público. O que nós temos é uma discordância dentro da interpretação do Ministério Público, para que fique claro que nós não estamos acusando a instituição disso ou daquilo. Veja bem, a nossa conclusão de tudo isso é que houve, de fato, uma interpretação por parte do Ministério Público que leva ao que nós chamamos de racismo estrutural, racismo institucional. Bem, o ouvinte pode dizer assim, olha, então você está acusando o promotor de ser racista? Não. O que para nós é o racismo estrutural, o racismo institucional? Que, aliás, é algo que dentro das universidades, dentro das análises sociológicas, dentro do próprio direito hoje penal, já se discute isso. O que é? É um racismo que ele já vem entranhado nas instituições brasileiras e que ele independe, muitas vezes, do agente público, no caso o promotor, o delegado, um atendente de uma agência de correio, de telégrafo, enfim, uma série de servidores públicos, que no caso é o promotor também, que ao ser uma pessoa negra que está sendo tanto julgada como réu, como não é o caso do Gustavo Amaral, ou vítima, como é o caso do Gustavo Amaral, ele tem um tipo de tratamento, um tipo de olhar diferenciado dessas instituições. Ou seja, de achar que, no caso, ser uma pessoa, uma vítima negra, que o réu não estava tão errado assim. No caso de ser um réu negro, logo ele deve ser condenado. E se tiver nas duas pontas, quando uma juíza do Paraná, uma vez, disse que a pessoa era culpada e também era participante de uma organização criminosa pela cor da pele. E no caso do Gustavo Amaral, se achou natural que o brigadião, que aliás eu não conheço, não sei o nome, não tem nada contra o pessoal ao agente que cometeu o homicídio, pode sim ter confundido o Gustavo Amaral com o bandido.
O Gilvandro, como é que funciona aí este projeto de vocês, hein?
Nós, a partir da morte do norte-americano, lá na cidade de Minneapolis, o George Floyd, nós, digamos que trouxemos, né, para o Brasil o movimento Vidas Negras Importam, que ele tem origem nos Estados Unidos, a partir também da violência policial contra a população negra dos Estados Unidos. O movimento veio para cá, e a partir da morte do Gustavo Amaral, que ela coincidiu ali com o período do assassinato do George Floyd em Minneapolis, ele deu grande força aqui. Não é à toa que nós, logo após a morte do Gustavo Amaral, nós exigimos, a partir de uma passeata que se fez no movimento Vidas Negras aqui em Porto Alegre, exigimos um pedido de audiência com o governador Eduardo Leite, que de forma muito educada, de forma muito responsável, nos recebeu, e não só isso, encaminhou um grupo de trabalho que é composto pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado, o Movimento Vidas Negras Importam, do qual eu faço parte, no FGT, uma série de outras organizações de direitos civis, para discutir a questão da violência policial contra a população negra. Então nós somos um movimento que defende, né, a vida das pessoas negras, porque hoje, para cada homicídio que acontece nesse país, 74% de todos os homicídios são cometidos contra pessoas negras.
O Gilvandro, qual é a tua ligação com a família, hein?
A minha ligação com a família, ela é uma ligação estritamente de busca por justiça, né? Eu moro em Porto Alegre, sou sociólogo, sou servidor público. E quando nós vimos esse caso, que a família de forma tão indignada buscava os seus direitos, nós não ficamos parados. Nós prontamente entramos em contato com o advogado, né, para entrar em contato diretamente com a família, e desde já começamos a analisar o caso, vimos que tinha uma série de incongruências e começamos, junto com a família, fazer a defesa de justiça para esse jovem engenheiro elétrico vitimado em Salmaral.
O Gilvandro, e até o momento, que movimento Vidas Negras conseguiu aqui no estado, hein?
No caso específico do Gustavo ou no geral?
No geral.
Nós conseguimos esse grupo de trabalho com o governo do estado, né, o que já é uma questão muito importante, porque a semana passada nós tivemos reunião com a Corregedoria da Polícia Civil para tratar de como são os casos, como a partir de uma violência institucional, no caso das forças policiais, quais são os protocolos feitos e se esses protocolos eles condizem com o que está escrito, o que é na realidade. Esse é o nosso grande questionamento. Porque não é que a brigada militar, diante de quando um policial comete uma violência contra uma pessoa que não tem por que ter sido violentada, não é que não existem protocolos. Existem protocolos, a corregedoria, existem os IPNs, existe todo um protocolo. No entanto, o protocolo muitas vezes não é seguido. Veja bem, em alguns casos, a pessoa tem medo de fazer a denúncia. Quanto mais baixa a renda da pessoa, mais o temor de se fazer uma denúncia. Então, nós estamos não só garantindo, vendo esses protocolos, mas estamos vendo se esses protocolos, de fato, eles funcionam.
Gilvandro, e em que outras situações também este movimento defende as pessoas negras, hein?
Além da questão também da violência policial. A violência policial é um tema que está muito latente. Veja bem, eu só para abrir um parênteses aqui, eu não acho que ser policial no Brasil é fácil. Eu não acho que ter a tarefa de defender a população é fácil. Eu não acho que sair todo dia de casa com uma tarefa, muitas vezes, de enfrentar facções criminosas perigosíssimas é fácil. Eu só não acho que isso seja um precedente ou um motivo adicional para se cometer muitas vezes violências injustificadas. Mas, não fugindo da sua pergunta, nós atuamos na questão do acesso melhor à educação à população negra ao emprego, o acesso melhor da população negra à educação de qualidade, porque nós temos a consciência de que é preciso, claro, mudar a polícia, é preciso criar forma de justiça contra a violência policial, contra a população negra, mas nós temos certeza que a violência contra a população negra, não só a policial, a violência como um todo, ela é parte também de um problema gravíssimo social, de uma concentração de renda. E isso, em última instância, se não terminar, né, o problema da violência, ele pode minorar com a população negra tendo acesso a melhores empregos, a melhores salários, a melhores universidades, a melhores escolas. Então nós atuamos de forma a ver o contexto todo de vulnerabilidade da população negra brasileira.
E de uma forma geral, o negro tem consciência disso? Ele vai em busca de seus direitos hoje, Gilvandro?
Boa parte vai. Porque uma coisa é, todo negro ele tem consciência de que sofre racismo. É impossível uma pessoa negra nunca tenha sofrido racismo. E o racismo vai desde um policial que entra na casa da pessoa, tem um mandado, espanca a família, até um olhar desconfiado dentro do elevador, dentro do supermercado. A questão é saber onde buscar os seus direitos. E depois disso, aquilo que eu tinha falado um pouco anteriormente é que ao buscar o seu direito, isso funciona. E aí não vale só para a população negra, vale para a população em geral, muitas vezes, né? A população sabe, muitas vezes, onde buscar o seu direito, mas não sabe se, ao buscar, efetivamente, esse direito ele vai ser garantido pela máquina do Estado, digamos assim. Mas, então, a nossa tarefa também é informar, né? Informar onde as pessoas podem recorrer e também fiscalizar onde a pessoa recorreu, onde a pessoa vai buscar seu direito, esse espaço, ele tem condições de garantir o direito.
O Gilvandro, qual seria a sua mensagem para a gente nessa manhã de segunda-feira aqui, hein?
Eu quero dizer que eu estive em Marau, aí na mobilização, tanto na Praça Central, quanto no Ministério Público. numa mobilização que teve do movimento Vidas Negras Importa. Eu fui muito bem recebido pela cidade de Mara. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar de Mara, pelo contrário. Eu fui numa situação de Covid-19, a gente tomou todas as precauções, de máscara, de distanciamento social, enfim. Mas fui aí fazer uma manifestação. E quero dizer que fui muito bem recebido pelo Maral, fui muito bem recebido pelos meios de comunicação da cidade. Nossa busca por justiça não é nada contra o povo de Maral, nada contra as autoridades municipais de Maral, mas é um embate democrático de concepções contrárias, do que nós achamos que foi um grave erro de interpretação dentro do seu direito de como promotor de justiça, mas um grave erro que nós vamos para um embate democrático, um embate legítimo de uma interpretação que nós achamos que foi extremamente errada no caso de Gustavo Amaral.
Silvano, um abraço para ti, boa sorte, bom trabalho em Porto Alegre.
Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês na Rádio Alvorada.